Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional ou Burnout. E a nossa entrevistada de hoje é Denise Milk, que é psicóloga especialista em saúde mental no trabalho. Denise, tudo bem?
Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Graças pela oportunidade de servir.
Denise, me diga uma coisa, como uma pessoa pode saber que está passando pela síndrome do esgotamento profissional?
Qualquer situação de adoecimento mental, ela vai trazer alterações de humor, sono e apetite. No trabalho, normalmente esses aspectos estão relacionados às atividades que a pessoa elabora. Então, quando ela pensa em relação ao trabalho, né, frente ao ambiente profissional, nessas situações ela vai vivenciar emoções negativas. E as emoções negativas, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas elas passam a nos preocupar quando elas ganham uma proporção maior do que as emoções positivas. Então, a exposição às emoções negativas no ambiente de trabalho por um período maior de tempo, elas normalmente começam a impactar na saúde do trabalhador, no sono, no humor e no apetite. E aí a gente percebe que esse sofrimento já começa a se traduzir em adoecimento.
Certo. Denise, a pessoa chega a se sentir, vamos dizer assim, presa de uma rotina da qual ela não consegue sair?
A pessoa vai, o burnout, por exemplo, ela vai a um nível de esgotamento, né? O cansaço crônico é uma das marcas do burnout. A pessoa dorme, acorda e ela não se restabelece. E ela vai, tem uma expressão que alguns teóricos usam, que é a despersonalização, que a pessoa não se percebe mais como ela mesma, ela não sente mais vitalidade, não sente mais alegria, e ela vai vivendo de forma automática.
Certo, e ela não consegue sair dessa situação, ou ela tem preocupação de perder o emprego, e com isso ela se mantém presa a isso?
Saúde mental como um aspecto da saúde física, né? Vamos fazer esse comparativo. Quando uma pessoa está doente, ela está menos disposta a gerar mudanças, né? Pensa assim, tu está em uma gripe muito forte, tu quer repousar, né? Tu quer ficar quietinho para poder te restabelecer. Uma pessoa que tem uma doença como o burnout, por exemplo, ela tem menos disponibilidade para romper com o que está estabelecido, ela não tem essa energia para gerar mudanças necessárias. E aí entra a importância do olhar atento dos colegas, das lideranças, para direcionar essa pessoa para o apoio que ela precisa, porque senão naturalmente o que vai acontecer é que ela vai precisar se afastar do trabalho. E hoje a gente já sabe que é uma realidade cada vez mais comum, né? As doenças mentais hoje são a terceira maior causa de afastamento do trabalho.
Certo.
Então sim, as pessoas ficam presas, mas presas pela falta de condição, né, de saúde emocional de romper com esse ciclo.
E Denise, as pessoas que estão passando por essa condição, elas também se afastam do convívio social, dos amigos, da família?
Sim, o adoecimento emocional, ele impacta de forma negativa em todas as áreas da vida das pessoas. Os familiares podem facilmente identificar, assim como os amigos, essas alterações de humor, né, de ânimo, de disposição, de conduta. São sinais de atenção que fazem com que a gente precise estar próximo dessas pessoas, realizar a escuta e, com base nisso, oferecer o apoio que for necessário.
Certo, Denise, eu estou te perguntando isso porque muitas vezes as pessoas que estão em volta falam assim, ela se afastou da gente porque ela quis, ou ela não está querendo a proximidade mais, não sei porquê, não entende que a situação é uma condição toda que foi criada e que esse afastamento não é uma coisa voluntária, né?
É um indicador de adoecimento, né? E a gente ainda tem muito estigma em relação às doenças emocionais. As pessoas entendem bem quando se tem uma doença física, né? Por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela tem que tomar insulina, porque ok, assim ela vai ficar bem. Agora, uma pessoa tem depressão, ela precisa tomar antidepressivo? Sim, obviamente, né? Mas as pessoas vão dizer que é uma questão de caráter, que é preguiça, que é falta de Deus, né? Que comigo não seria assim. Então, enquanto sociedade, nós precisamos nos desenvolver em relação à construção de conhecimentos, de entendimento das doenças mentais, porque elas são doenças que causam alterações biológicas como quaisquer outras.
Certo, quer dizer, foi isso que você falou, não é frescura, né?
A gente não diz para uma pessoa que está com problema pulmonar, respira fundo, acredita em ti que vai dar tudo certo.
É verdade, é verdade.
Então, não é uma escolha, né? Ela vai precisar de ajuda.
E, Denise, dos sintomas que eu vi, por exemplo, tinha um sentimento de diminuição de competência. A pessoa se sente menos competente para realizar o trabalho, é isso?
Sim. E o importante é entender que isso já é um efeito, né, do adoecimento. Mas, normalmente, o que leva a isso, muitas vezes as pessoas são posicionadas em atividades que não são coerentes com os talentos delas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa de pessoas. Se me colocarem no financeiro, eu vou me frustrar facilmente e vou entregar pouco resultado, porque isso não está coerente com os meus recursos. Só que, muitas vezes, por necessidades financeiras e de sobrevivência, as pessoas se submetem a exercer tarefas que são incoerentes com as suas características, né? E isso é gerador de frustração, porque o trabalho, quando a gente executa um trabalho que é alinhado com as nossas características, o trabalho gratifica, ele é fonte de vida, ele é fonte de satisfação. Um outro aspecto que também impacta diz respeito à delegação de tarefas de forma incoerente com os recursos individuais. Quando eu sobrecarrego o meu liderado com muitas atividades e ele não consegue nunca desfrutar da sensação de dever cumprido, de ter conseguido dar conta das tarefas, ou quando nós temos ambientes tóxicos, né, de lideranças que conduzem assédio moral, ou de relações entre colegas que não se constroem relações de confiança, que as pessoas se sintam amparadas e apoiadas. Então, todas essas características, elas podem individualmente ou conjuntamente estar impactando para que a pessoa se sinta incompetente, incapaz, inadequado, mas é nada mais, nada menos que um reflexo de todo um processo de contexto. E aí, alinhado a essa demanda, a gente tem a NR1 dos riscos psicossociais agora, que começa a valer a partir de maio, e vem justamente para garantir que as pessoas tenham condições de, no seu trabalho, entregar os seus melhores recursos, que o ambiente favoreça a pessoa a estar bem, né? Porque saúde mental é a sensação de bem-estar. A OMS traz essa definição. E está se exigindo hoje das empresas que elas criem condições para que as pessoas possam se sentir bem. E eu gosto muito dessa abordagem, porque ela não é algo que vai pesar para ninguém. Na verdade, ela traz benefício para os empregadores e para os empregados. Porque pessoas saudáveis e felizes, elas entregam muito mais, vão produzir muito mais, todos ganham com isso.
É verdade. A pessoa se sente parte do processo e não uma peça dentro da engrenagem, né?
É, justamente.
Não, e inclusive tem uma coisa, tira a avaliação quantitativa para avaliação qualitativa, né? Quer dizer, não fica na... Não, mas nós pagamos bem, nós remuneramos bem, e isso por si só já estaria resolvendo a questão do ambiente de trabalho? Absolutamente não, né?
Não, as pessoas têm muitas outras demandas.
E, Denise, eu fico impressionada porque levou até 2019 para a OMS reconhecer o burnout. Por que você acha que houve tanta demora em reconhecer e tornar isso uma doença, inclusive, que tem CID, né?
Pois então, nós temos um sistema que é movido pelo capitalismo, né? E o capitalismo entendeu que haviam prejuízos na rentabilidade das empresas e na manutenção do próprio sistema em função do adoecimento das pessoas. Ao longo do tempo, foi-se tendo clareza que quanto mais saudáveis, engajadas e felizes as pessoas estavam, mais elas davam resultado. Contudo, algumas empresas não conseguem ter essa visão, né? Elas acham que os funcionários exploram, que essa lei vai vir para criar mais problemas para os empregadores, que as pessoas vão se utilizar disso de uma forma não honesta, né? E aí por isso vem como lei, né? Como cinto de segurança. Pessoas não conseguem entender que é importante para elas mesmas. Aí vem a lei e diz, olha, tem que fazer. Então até que essa consciência seja desenvolvida, ela vem como lei. É uma questão de sobrevivência, na verdade, hoje do capitalismo, né? Até então, quando começou a impactar no resultado financeiro, aí teve que se tomar outras medidas.
É verdade. Ô Denise, e me diga uma coisa, a pessoa consegue se tratar sozinha quando está no centro dessa tormenta?
Não. A pessoa vai precisar de ajuda, né? Sempre pense a doença emocional como qualquer doença física. Uma pessoa que está adoecida, ela não tem condições de dar sequência nas suas atividades normais de vida. Ela vai precisar principalmente das pessoas mais próximas, dos familiares, dos amigos, a liderança, para dar o direcionamento. O primeiro passo é fazer uma boa escuta, né? Poder entender o que a pessoa está passando sem julgamento e auxiliar ela a ter acesso aos recursos necessários para o restabelecimento da saúde. Normalmente, são profissionais médicos também podem apoiar num primeiro momento.
Certo. E Denise, você falou de uma questão do sistema econômico que a gente vive. A gente vive realmente num momento muito delicado em termos de precarização do vínculo trabalhista, intensificação de competitividade, né? Uma crescente instabilidade. Isso exige da pessoa, de quem trabalha, um equilíbrio muito forte, né?
Sim. Na verdade, dentro das empresas, a gente vive um reflexo do contexto social, né? As relações interpessoais, elas estão cada vez mais superficiais e volúveis. Com o advento da tecnologia, das redes sociais, as relações, elas não se sustentam. E nós vivemos, em termos de contexto de país também, uma série de dificuldades aí quanto ao contexto econômico. Então, para os empresários oferecer as melhores condições para suas equipes também é algo muito desafiador. Para dar conta desse contexto, é muito importante que ambos se comprometam, tanto empresários, empregadores e lideranças sociais, na construção de melhores soluções, porque sempre tem jeito, né? Ok que é difícil, ok que tem suas questões, mas se todos unirem as suas forças aí no sentido de construir caminhos e sair daquele discurso de queixa, né? De que, meu Deus, tá tudo horrível, é possível sim, né? Eu trabalho com muitos empresários e eu vejo uma série de ações muito admiráveis sendo conduzidas por esses profissionais, pelos proprietários também. Muita coisa boa acontecendo também.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a Denise Milk, que é psicóloga e especialista em saúde mental no trabalho e que conversou conosco hoje sobre a síndrome de esgotamento profissional ou burnout. Obrigada, Denise.
De nada, foi um grande prazer. Fico à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordeRisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.